Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 29 de março de 2010, segunda-feira. Solicito o deputado Milton Barbosa para fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado está chegando. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai, presente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Pedro Ovo. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Massu. Deputado Raimundo Ribeiro. Presente, o deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Batistas Cooperativas, presente. Deputado Rony Neymer. Já alterei aqueles que... Já.
Solicito aos parlamentares que se encontram na casa, nos gabinetes, nas dependências, que possam comparecer ao plenário. Solicito o deputado Mito Barbosa que faça a leitura do item número 1 de pauta.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 40, de 2010, de autoria de vários deputados, que altera os artigos 93, 94 e 103 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Botei aqui.
Em discussão a matéria, o pelo número 40 de 2008, de autoria de vários deputados que modificam os artigos 93, 94 e 103 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Para discutir em segundo turno. Deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu gostaria de relembrar aqui que, por ocasião da votação em primeiro turno, eu tinha levantado uma questão que era o problema da linha sucessória chegar até o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Pela natureza jurídica do Tribunal de Justiça, pela estrutura, né, que compõe o Tribunal de Justiça, que me parece que compõe, na verdade, a estrutura federal. Mas, antes da gente iniciar a discussão aqui, pela informação de Vossa Excelência e do deputado Milton Barbosa, o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, me parece que dois desembargadores que foram também consultados, né, eles entendem que não haveria nenhum óbice, ao contrário, seria necessário que a linha sucessória aqui no Distrito Federal repetisse a linha sucessória de outros estados, né, de outras unidades da federação. Então, eu acho que essa questão ficaria superada. Eu, quando levantei essa questão, apenas levantei por um cuidado que a gente não cometesse um erro que mais tarde pudesse ser invalidado pelo próprio Poder Judiciário. Mas uma outra questão que eu gostaria de levantar era, tendo em vista que nós já temos uma comissão especial para analisar emendas à lei orgânica, que essa comissão especial pudesse, dentro do possível, né, agilizar mais ainda, porque nós só levantamos essa questão nesse momento pela crise que se instalou no Distrito Federal. E nós não podemos ficar à mercê do surgimento de novas crises sem ter a previsão legal. Então, eu sugiro que, se Vossa Excelência entender necessário, que peça à comissão especial que dê uma certa prioridade para a análise, né, da lei orgânica e que faça as propostas de alteração para que a gente não tenha que, mais tarde, se surgirem outros problemas, tenhamos que agir parecendo que casuisticamente. Então, era essa a proposta que eu gostaria de deixar registrada.
Ok, deputado Raimundo Beira. Inclusive, acata a questão de ordem de Vossa Excelência para que a comissão especial que analisa os pelos, cujo presidente, deputado Raad, que possa se reunir em sequência para avaliar toda a reformulação da lei orgânica, caso haja necessário.
Presidente, a propósito que falou o deputado Raimundo...
Questão de ordem, porque para a discussão está escrito deputado Paulo Tadeu.
É questão de ordem,
questão
mesmo.
De ordem, deputado Chico Leite.
A propósito que mencionou o deputado Ribeiro, na reunião que fizemos aqui, na comissão especial, o deputado Ribeiro faz parte dela e estava presente. Nós ali conjugamos uma série de parlamentares, inclusive que não compunham, eu lembro que o deputado Muto Barbosa fez uma observação importante, que tinha, inclusive, proposto aqui na casa assim que chegou, nós tínhamos proposto em 2003, propusemos ao deputado Raad a reunião de todas essas medidas para que a própria comissão passasse a estudar, naquele momento, a adequação da lei orgânica à Constituição. Na nossa última reunião da Comissão Especial. Não sei se lembram os companheiros, deputado Mil, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Eurício também estava presente, e deputado Raad comprometeu-se, então, de fazer essa convocação. Era só para esclarecer, presidente.
Obrigado, deputado Chico Leite. Para discutir, deputado Paulo Tadeu.
Bem, senhor presidente, Hoje nós estamos, na realidade, aprovando aqui hoje pela manhã a proposta de emenda à lei orgânica que vai modificar os artigos 93, 94 e 103 da mesma lei para acabar de uma vez com todas com essa dicotomia entre o que determina a lei orgânica do Distrito Federal e a nossa Constituição brasileira. Eu entendo que a aprovação na manhã de hoje, ela se faz necessária para que a gente não venha cometer nenhum deslize, nenhum erro diante da própria necessidade que se coloca para esse poder de encaminhar soluções corretas para essa profunda crise que atinge o Distrito Federal. Esse passo que nós estamos dando hoje, ele pode realmente significar um posicionamento correto desse poder. O que me preocupou, senhor presidente, deputado Patrício e deputada Eliana, é que na semana passada, durante a comissão geral, que teve como objetivo discutir a lei complementar que irá estabelecer regras para a eleição indireta, deputado Regufe, ocorreu uma polêmica com relação ao ato baixado pela mesa. Eu, particularmente, depois de muitas idas e vindas, senhor presidente, eu percebi que não havia ali nenhuma divergência profunda com relação ao mérito do ato. Uma outra pequena coisa, mas no central há muito mais convergências do que divergências. Então, eu quero, na realidade, reafirmar o nosso posicionamento com relação, portanto, de que a aprovação hoje da emenda à lei orgânica, o ato da mesa que foi publicado na semana passada, a própria aprovação do projeto de lei complementar que deverá ocorrer amanhã, no mais tardar na próxima quarta-feira, senhor presidente. Tudo isso todas as medidas se somam no sentido de encontrarmos uma saída para as necessidades que esse poder tem que, nos próximos dias, inclusive se reunir para decidir o seu futuro. Nós vamos para uma eleição indireta daqui, provavelmente no dia 17 de abril, não é isso, deputado Raimundo Ribeiro? Aonde nós vamos escolher o novo governador e o novo vice-governador do Distrito Federal. Para um período muito curto, mas para um período extremamente complexo, deputado Chico Leite. Complexo por quê? Porque o Distrito Federal não saiu dessa crise. Essa crise parece que não tem fim. Todos os dias aparece um fato novo. A gente tem ainda esse ano as eleições gerais, onde aqui no Distrito Federal pretendemos, se não ocorrer a intervenção, pretendemos eleger uma nova Câmara Legislativa, um conjunto de parlamentares no âmbito federal, deputados federais, senadores, um novo governador e um novo vice-governador, um presidente da República. E, portanto, esse governador e esse vice-governador, mais do que utilizar a máquina pública em benefício de seu projeto individual ou de seu partido político, esse governador eleito, esse vice-governador, tem a responsabilidade de coordenar essa cidade, de governar essa cidade nesse período tão complexo. Então, a aprovação da emenda à lei orgânica, do ato da mesa, da lei complementar que devemos aprovar amanhã, são partes burocráticas desse processo. Partes importantes, mas partes burocráticas. Falta a parte política, que é o fechamento lá no dia 17 de abril, com a nova eleição, portanto, do governador e do vice-governador, e que eu quero fazer mais uma vez, em nome da bancada do PT, um chamado a todos os partidos, a todos os parlamentares, para que a gente possa encontrar nomes que sejam capazes de aglutinar todos os setores todos os setores numa aliança, inclusive por Brasília. Era isso, presidente, a nossa intervenção nesse momento.
Para discutir, deputado Chico Leite.
Presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras, eu tenho ultimamente me debruçado sobre todo o ineditismo por que temos passado. Seja do ponto de vista da crise, mas eu sempre gosto de lembrar que crise, vindo do grego, é ver claro, é o momento de nos reerguermos com muito mais força, né? Seja do ponto de vista de uma eleição indireta. Eu quero dizer que em preliminar, sempre me coloquei contrário a essa norma constitucional. Entendo que eleição a qualquer tempo tinha que ser direta. A ocasião do debate da reforma política, houve no Congresso Nacional quem propusesse a modificação da norma na Carta Maior. E lá não se logrou isso. Porque a população brasileira, a nossa sociedade, quer a normalidade institucional. E a par dela, deseja eleições sempre diretas, como manda o Estado Democrático de Direito e seus princípios. Mas, como a norma constitucional não diz assim, nós precisamos fazer o debate do momento político e da eleição que se avizinha. Em primeiro lugar, as normas são as que aí estão, as da Constituição e as da Lei de Inelegibilidades, com todas aquelas condições próprias que não são novidade para quem já enfrentou eleição ou para aqueles que, interessados pelo assunto, pesquisem. Então, do ponto de vista legal, formal, a questão está nitidamente colocada. Ainda como parte dessa questão, eu compreendi a boa vontade da mesa ao fazer o ato semana passada. Indagado pela imprensa, eu me coloquei fazendo uma avaliação em termos genéricos, de que, evidentemente, um ato de estatura menor na hierarquia do ordenamento jurídico não pode se contrapor a um outro de hierarquia maior. Isso é evidente, todos sabem. Agora, entendi a boa intenção da mesa diretora em procurar regulamentar todo o processo, de maneira que nós não fiquemos vivendo ao sinal de circunstâncias. Eu quero parabenizar, portanto, a mesa diretora pela boa vontade. E quero dizer que nada é em vão, tudo vale a pena, dizia o Fernando Pessoa, nosso poeta, se a alma não é pequena. Nada impede que após a promulgação da emenda os atos sejam revalidados na conformidade da emenda. Então, o velho princípio francês, o pas de nullité sans grève, então não haverá nulidade porque não há prejuízo, ao contrário, há enriquecimento, isso é importante. Do ponto de vista das candidaturas, deputado Paulo Tadeu tem toda a razão. Nós temos discutido no PT isso. É necessário entender que esse é um momento de uma gestão de saneamento. Não é o momento de fazer embates políticos menores, de alianças para a eleição de outubro, de trabalhos sobre interesses individuais ou meramente solitários. O momento é de pensar a cidade, a sociedade e, fundamentalmente, o futuro. Porque se nós não aproveitarmos esse momento, meus colegas e minhas colegas, tudo isso poderá se repetir, porque vem da origem. Nós precisamos aproveitar esse momento para um grande aprendizado. O momento tem natureza pedagógica. Seja para que façamos refletir aquilo que desejamos para a cidade, seja para que não deixemos, pelo menos ao que está ao nosso alcance, que não aconteçam, que não ocorram os mesmos erros. Pois bem, imagino que essa eleição, gerenciada pela Casa Legislativa, não poderia e não deveria ter, e aqui quero dizer que admiro o deputado Aguinaldo Jesus, que já colocou sua candidatura no trabalho que sua excelência tem operado, não apenas no campo do esporte, mas aqui na Casa Legislativa, como um construtor do diálogo. Admiro o hoje governador interino Wilson Lima, pelo trabalho que sempre fez de construção interna, diálogo, mas penso, permitam-me dizer, com muita sinceridade, que não deveríamos ter candidatos deputados ou deputadas. É um pensamento meu, que tenho colocado na bancada do partido e que tem sido acolhido pelos colegas. É uma compreensão minha, não de exceção, de exclusão, em hipótese alguma. A casa gerencia o processo, vota, mas não tem candidato para que ninguém diga que a legislação em causa própria. É um pensamento que precisava declinar aqui hoje. Como é gestão de saneamento, acompanhando o discurso do líder Paulo Tadeu, quero dizer que é importante que tenhamos a altivez, a estatura de compreensão de que esse candidato ou essa candidata, a governador e a vice, ou a governadora e a vice, esteja acima dos embates partidários menores. O que chamo de embates partidários menores? Aquelas pretensões que vão ao encontro de outubro. Nós só vamos construir outubro se tivermos amadurecimento para fazer uma gestão de saneamento e preparar o Distrito Federal para o próximo governo. É só assim que faremos. Se a partir de hoje já olharmos as candidaturas com alianças para esse ou aquele candidato de outubro, para essa ou aquela candidata de outubro, nós teremos feito aquilo que a população não deseja de nós. População que é uma administração de resgate, de correção, de saneamento, que é a demonstração de que temos responsabilidade. Presidente, Vossa Excelência, queria que Vossa Excelência me desse mais um minuto. Queria pedir desculpa a Vossa Excelência, estou me estendendo porque é um tema rico. Pois bem, então é necessário que nós encontremos candidatos ou candidatas, e já fazemos. Tive muita admiração por candidaturas, por exemplo, como a do sindicalista Cícero Rola, que achei de altivez e coragem e ousadia de quem passou a vida inteira na defesa dos trabalhadores, na defesa da cidade. Achei importante nomes da linha jurídica que apareceram, muito fundamentais, sem nenhuma ligação partidária, quero dizer, nomes citados pelos mais diversos colegas e pelas mais diversas colegas. E acho fundamental que possamos tomar a decisão e que os partidos, as coligações, reúnam-se e fundamentem-se pensando na cidade. Nós, aqui da Casa Legislativa, temos mais uma oportunidade de mostrar ao Brasil, de mostrar ao governo federal, de mostrar à sociedade, que em momentos como esse e em outros estamos dispostos a deixar nosso interesse de lado, absolutamente de lado, para abraçarmos o interesse da sociedade como um todo e da nossa cidade. Era isso que queria dizer, presidente. Muito obrigado pela paciência.
Obrigado, deputado Chico Leite, pela sua intervenção. Presidente. Questão de ordem, deputado Agnaldo Jesus.
Senhor presidente, eu só queria usar a palavra porque o deputado Chico Leite mencionou meu nome com muita propriedade, o carinho que eu tenho por esse deputado. Ele mencionou que eu havia colocado meu nome. Eu não coloquei meu nome para nada. Eu sou candidato a deputado distrital numa reeleição, se assim meu partido permitir. Mas, por outro lado, deputado Chico Leite, eu vejo que se algum deputado aqui não colocar o seu nome, que eu vejo tem deputados honrados aqui, tem pessoas sérias. Se não serve para ser governador, vice-governador, não serve para ser senador, deputado federal, não pode voltar a ser deputado distrital, não pode ser nada. Eu acho que é dar um cheque em branco para a sociedade e que ninguém aqui presta. Eu vejo dessa forma. Eu acho que nós temos que tirar, sim, pessoas aqui do nosso meio, pessoas que possam representar o Distrito Federal até o final do ano, se assim for necessário, para dar uma resposta à sociedade que realmente é isso que o povo quer. Mas eu não coloquei meu nome absolutamente para nada. A única coisa que o meu partido me colocou é que eu sou candidato à reeleição de deputado distrital.
Obrigado, deputado Aguinaldo. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho, e aqui o parlamento é próprio para isso, a gente respeitar as opiniões dos outros, mas eu vou discordar radicalmente do deputado Chico Leite, na parte em que ele diz que a Câmara deva abdicar de apresentar candidatos. Por quê? Não. Gesto maior, por quê? Não. Aqui tem pessoas honradas, como Vossa Excelência, como outros. Então, não há porquê, no meio de uma crise, nós temos que aproveitar e restaurar o prestígio da Câmara. E um dos momentos é esse, sublime. É apresentar um candidato, e esse candidato, uma vez eleito, iniciar um processo de resgate de tudo que foi afetado. Agora, a Câmara deixar de apresentar o nome, olha, é capitular. Nós já temos, inclusive, nós vamos apiar do poder quem já está lá, que é um deputado distrital, que está trabalhando. Não se conhece nenhum ato que o desonre, ou que ele tenha praticado um ato que tenha desonrado a administração do Distrito Federal. Então, eu acho que a gente tem que pensar num todo, inclusive com os daqui. Eu não sou candidato absolutamente a nada. Vou lembrar também do Fernando Pessoa, deputado Chico Leite, vai dizer que não sou nada, não quero ser nada, nunca vou ser nada. A parte disso, dizia ele, e eu repito aqui, tenho todos os sonhos do mundo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Milton Barbosa. Para discutir, deputado Eric Cocai.
Senhor presidente, nós entendemos que o ato da mesa diretora, ele sofre limites, os limites impostos pela própria legislação, e que o ato deveria estar, de certa forma, se atendo ao que já está previsto na legislação. Mas acho que essa casa tem que fazer uma discussão, porque devemos apreciar, e provavelmente no dia de amanhã, enfim, o projeto de lei, para que nós possamos assegurar que haja a ficha limpa para todas as eleições que estejam sob o poder desta Câmara Legislativa. Mas creio que neste momento, a Câmara Legislativa, ao aprovar em segundo turno a emenda à lei orgânica, dar um passo importante para que nós não tenhamos qualquer discrepância com a legislação, com a Constituição, enfim, para que nós possamos nos adequar e descobrir ou implementar as melhores formas para que possamos sair dessa crise. Mas isso faz com que a Câmara Legislativa tenha uma responsabilidade imensa, Esta Câmara Legislativa, num primeiro momento, durante as denúncias, ou logo que surgiram as denúncias conhecidas como Caixa de Pandora, relutou muito em proceder uma investigação aprofundada acerca do crime de responsabilidade imputado ou que estava sendo imputado ao governador do Distrito Federal. Isso fez com que nós tivéssemos algumas medidas. Uma delas foi a solicitação de intervenção. A solicitação de intervenção, aliado à prisão do próprio governador, que se deram simultaneamente, acho que mergulhou esta Câmara num choque de realidade, de que não cabia a exclusividade da Câmara Legislativa de fazer a restauração ética do Distrito Federal, ou acometido por um dos mais profundos e mais capilares esquemas de corrupção que se tem notícia. Ao perceber que o Estado de Direito se expressaria através de outros órgãos se esta Câmara não cumprisse a sua função, os processos começaram a ganhar a velocidade exigida pela sociedade. Portanto, quando nós temos a responsabilidade nesse momento de elegermos o governador que irá dirigir Brasília até o final deste ano, nos temos que ter a exata noção de que a postura desta Câmara Legislativa, ela estará sendo observada. E é preciso que lembremos que o Estado de Direito adquiriu uma maturidade neste país que faz com que ele se expresse através de outras instituições. Nós ainda temos o risco de uma intervenção federal. E se essa Câmara Legislativa estiver com uma postura no processo de eleição do próximo governador, contaminada pela intenção de influenciar as eleições de outubro, ou sem disposição de eleger alguém que possa estar absolutamente apartado do ventre que originou tantos escândalos no Distrito Federal e tenha a capacidade de sanear essa cidade e devolver essa cidade para o povo de Brasília, porque essa cidade foi sequestrada do povo de Brasília. Um povo marcado pela coragem, porque a criação desta cidade é marcada pela coragem. Nós vamos fazer 50 anos, Brasília. 50 anos que brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro vieram para cá transformar o Barro Vermelho num projeto de desenvolvimento nacional, transformar o Barro Vermelho na capital dita da esperança. E esta eleição indireta, ela tem que apontar com a perspectiva de termos um governo que saneie o Distrito Federal com a profundidade que a gravidade das denúncias nos imputam. E, além disso, que nós tenhamos a capacidade de sermos isentos e que não busquemos qualquer parlamentar desta casa tenha seu voto dirigido ou guiado pela intenção de aproveitar o governador até o final do ano para influenciar as eleições de outubro. As eleições de outubro não podem ser uma variável importante para que se eleja o governador que conduzirá a máquina pública machucada, maculada aqui no Distrito Federal durante este pleito. Por isso, senhor presidente, concordo com o que aqui foi dito pelo deputado Chico Leite do meu partido. Esta casa teria que estar dando uma demonstração de desprendimento e estar elegendo alguém que não estivesse sob suspeição, ainda que por ilação de qualquer tipo de favorecimento a qualquer candidato durante as eleições de outubro. Esse é o entendimento do PT. Esse é o entendimento do PT. O PT não está sendo movido nessas eleições indiretas para que nós tenhamos alguém que nos ajude ou que facilite o processo eleitoral em outubro. Ou que alguém que não tenha a estatura, a história e o desprendimento e o descolamento para poder fazer o saneamento necessário à máquina pública. Vamos ver, portanto, senhor presidente, a postura desta Câmara. Ela será decisiva para que nós possamos mostrar que as instituições do Distrito Federal, abaladas com o escândalo conhecido como Caixa de Pandora, têm as condições objetivas de sanear o DF, de devolver o DF para o seu próprio povo, de devolver a máquina pública, desgarrá-la da visão patrimonialista, das capitanias hereditárias pós-modernas da qual ela foi vítima.
Para concluir, deputada.
Por isso, nós estamos defendendo que o candidato ou a candidata não saia desta Câmara Legislativa para que não paire qualquer tipo de dúvida de que terá relações políticas que podem influenciar as eleições de outubro. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputada Érica. Para discutir, deputada Jaqueline Roriz.
Depois é você.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria. Eu não acredito que essa discussão tenha coloração partidária. Essa discussão, ela é muito mais abrangente do que a caracterização que o PT ou fulano ou ciclano deixa de ter. Essa é uma discussão pertinente desta casa e ela parte, como disse o deputado Chico Leite, de visões pessoais. Eu concordo que o candidato não deva sair desta casa, não porque não tenhamos pessoas com capacidade ou não tenhamos pessoas que não consigam agregar. A minha discussão é que nós não escolhendo uma pessoa que está aqui dentro desta casa, nós vamos ter mais isenção, nós vamos poder colocar alguém que realmente corresponda ao que a população do Distrito Federal espera desta casa. Não acredito, como disse, que não tenhamos alguém, deputado Milton Barbosa, de capacidade. Temos sim. Mas o momento, ele sugere que estejamos acima desta questão que saia desta casa. Então, com a objetividade que me é peculiar, acredito sim que nesse voto indireto não saia desta casa o nome. Que saia do meio jurídico, de um tribunal de contas, tribunal de justiça, que saia do mundo jurídico este nome, para dar mais isenção ao projeto eleitoral de 2010 que se aproxima desta cidade. E a única forma de nós afastarmos o fantasma da intervenção é escolhendo alguém que esteja totalmente isento no processo de 2010 eleitoral. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Jaqueline Ruiz. Para discutir, deputada Helena Pedrosa.
Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia ao pessoal da galeria, imprensa, meus colegas aqui. Eu não tenho a mesma eloquência de um deputado Chico Leite, de uma deputada Érica Cocai, e eu queria ser muito breve, só fazer um contraponto. Eu tenho escutado muito aí sobre essa questão aqui do Distrito Federal, a ênfase que é dada, e corretamente, estou plenamente de acordo que nós temos que fazer todas essas apurações. Agora, uma pergunta que fica lá dentro do meu coração, é por que essa mesma ênfase não é dada para se apurar o mensalão do PT? Por que essas vozes se calam? Qual é o princípio da justiça que nós estamos discutindo aqui? É aquilo que a gente não quer de errado ou aquilo que a gente não quer de errado para os outros? É isso que eu pergunto. Eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo. Mas passado a limpo, de norte a sul, de leste a oeste. Tem erros? Temos que apurar. É muito triste a população brasileira saber que tem representantes que não correspondem às suas expectativas, que não dão um exemplo. E isso, eu acho que está certo realmente. Agora, por que não? Por que não o PT? Por que o PT está acima do bem e do mal? Por que que o PT, o presidente, pode fazer campanha antecipada para a ministra Dilma? E aí me surpreende uma multa de R$5.000 se você coloca um adesivo aqui no carro do Distrito Federal, falando deputado distrital, você paga uma multa de R$20.000? Onde está a igualdade? Onde está a justiça social? Eu acho que a gente tem que parar de discurso hipócrita. Ou vale para tudo ou não vale para nada. É isso que eu penso. Eu acho que está na hora. Deus não mandou essa crise toda para uma capital para a gente ficar brincando de fazer política. Eu acho que a gente tem que fazer o que é certo. Mas brincar de fazer política só com os outros não vale. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Helena Pedrosa. Para continuar a discussão, o deputado Raimundo Ribeiro. Lembrando que o deputado Raimundo Ribeiro é o último inscrito para que a gente possa entrar no, na votação.
Presidente, sei que a sessão tem por objetivo, na verdade, a gente discutir a questão do pelo. Mas, claro que isso traz como consequência a discussão da eleição. Eu acho que até antes mesmo de se discutir nomes, nós temos que estabelecer princípios. Eu entendo que nenhum cidadão possa ser excluído do processo. Mas entendo também que não é recomendável, pela situação que hoje nós estamos, que quem venha a ser o governador do Distrito Federal para esse mandato tampão de 7 ou 8 meses, não deva ter preocupação de natureza eleitoral. Por quê? Porque já é difícil governar. Governar numa crise é mais difícil ainda. E se você for candidato a algum cargo eletivo, e no caso específico só poderá ser para governador, aí realmente a possibilidade de uma influência de natureza eleitoral, nesse caso perniciosa, será muito grande. Então eu acho que esse é o primeiro princípio que poderá ser estabelecido. Mas não podemos, de antemão, impedir que nenhum candidato que se julgue em condições de oferecer o seu trabalho
venha a ser impedido de fazê-lo, até porque nós estaríamos cometendo uma ilegalidade, mesmo que com toda a boa vontade. Então eu queria, de início, colocar isso e tecer um comentário também de que não coloco em nenhum momento esta casa sob suspeição. Porque se colocasse, deputado Cabo Patrício, nós não poderíamos, inclusive, votar para escolher o futuro governador. Então eu acho que é uma questão de incoerência. Se você impedir que algum deputado venha a ser candidato, você estará, na verdade, contrariando o fato dele mesmo poder votar. Então eu acredito que não é recomendável, mas nós não temos como, legalmente, impedi-lo de ser candidato. Mas é um apelo que se faz aos nossos colegas para que a maioria estará em campanha para deputado distrital, ou deputado federal, ou senador, ou até governador. Mas que, neste momento, não coloque o seu nome por uma razão muito simples. Porque 24 horas por dia será pouco para administrar essa crise até o dia 31 de dezembro de 2010. E, finalmente, eu quero também falar um pouquinho sobre essa questão da intervenção, e eu tenho sempre me colocado nesse sentido. Eu acho que a intervenção é um risco pela situação em si. Existe, efetivamente, até porque, no meu modo de entender, mesmo respeitando as manifestações do Procurador-Geral da República, entendo que ele foi precipitado, mas ele fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos, e aí eu não visto esta carapuça, de ficar trabalhando mais agora, porque há o risco de intervenção. Nós temos que trabalhar porque é o dever. Nós não temos que trabalhar porque há risco de intervenção. Nós temos que ter cuidado nas nossas decisões, porque é um dever nosso, e não porque há risco de intervenção. Toda vez que surge um nome, alguém acha um defeito. Olha, vou dar uma péssima notícia. Todo mundo tem um defeito. Todo mundo tem. E aí é hora da gente fazer uma discussão realmente séria. Eu proponho, viu, deputado Cabo Patrício, que a gente possa reunir e encontrar, pelo menos fazer a tentativa de encontrar sobre vários nomes que nós temos aí que estão colocados. Por exemplo, neste momento, nós temos aqui nomes que foram colocados como o ex-ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Maurício Corrêa, foi colocado também o Reginaldo de Castro, foi colocado o Lindenberg Cury, que inclusive está aqui abrilhantando aqui a nossa sessão. Enfim, existem vários nomes que podem contribuir neste momento que a gente precisa muito. E os deputados distritais certamente não terão nem tempo para ficar causando algum tipo de perturbação, se esse é o receio, porque estarão todos em campanha também. Então a minha proposta é no sentido, deputado Cabo Patrício, presidente, que a gente possa, ainda essa semana que é tão curta em razão do feriado, que a gente possa fazer uma discussão com os 24, porque eu acho que é importante que a gente consiga um nome de consenso e não termos enfrentamento, porque o enfrentamento deixa sequela. E como o mandato é um mandato tampão de 7, 8 meses, as sequelas levam no mínimo 2 meses para serem superadas. Então fica aqui a proposta no sentido de que a gente possa encontrar, recomendando-se que o candidato não tenha projeto eleitoral para as eleições de outubro de 2010.
Solicito ao encerrar a discussão, antes de chamar a votação, só queria esclarecer a todos os servidores da Receita, do Ministério Público, que nós temos aqui uma quantidade de projetos para serem apreciados, Defensoria Pública, uma série de projetos para serem apreciados, e os assessores e técnicos das lideranças dos partidos passaram o final de semana, inclusive, analisando, são mais de 20 categorias, além de 8 projetos que nós temos para avaliar na terça e quarta-feira, em função de que essa semana é uma semana muito curta, que hoje, infelizmente, não vai ser colocado em pauta para votação, mas que amanhã nós nos comprometemos, é um consenso entre os parlamentares, inclusive, de votar em primeiro e segundo turno para encaminhar a sanção do governador, que inclusive já ligou pela manhã, enquanto nós estávamos na sessão aqui, que assim que chegar ele irá sancionar. E aí nós vamos fazer na maior celeridade possível para que nenhum servidor público seja prejudicado.
Senhor presidente.
Então amanhã nós votaremos em primeiro e segundo turno os projetos de reajuste dos servidores. Inclusive convoco a todos os líderes que ao término dessa sessão nós façamos uma reunião do Colégio de Líderes para inclusive dirimir todas as dúvidas e possamos votar amanhã os projetos dos servidores.
Senhor presidente.
Antes, questão de ordem, deputada Érica.
Não, apenas...
Só agradecer a presença de todos vocês, vieram aqui, a galeria está aberta, o auditório também, e que amanhã nós colocaremos em votação em primeiro e segundo turno.
Senhor presidente, só a título de informe, a Comissão de Assuntos Sociais se reuniu na quinta-feira e escutou algumas demandas de alguns grupos de servidores, precisamos escutar outras demandas que chegam hoje, e teve uma reunião com o governador, a secretária de Planejamento e o secretário de Fazenda na quinta-feira à tarde, e que ajustou uma série de pleitos, alguns pleitos das categorias, como dos técnicos fazendários, como do SAMU, como dos técnicos penitenciários e também da carteira de gestão urbana, foram contemplados total ou parcialmente. Nós precisamos, portanto, para que não haja emenda no projeto, inclusive emendas que possam carregar um vício de iniciativa, porque os parlamentares não têm iniciativa para estabelecer reajuste de servidores, nós precisamos que o projeto seja... esse projeto seja retirado e o projeto foi fruto da negociação com as categorias, eles venham para esta casa. Nós ainda vamos estar no dia de hoje, tão logo termine esta sessão, conversando os deputados da CAS com os servidores do SLU, para que nós tentemos agendar uma reunião ainda hoje com o governo do Distrito Federal e para que o projeto, quando chegue à casa, já chegue contemplando também a reivindicação com o SLU. Vamos fazer um esforço nesse sentido, obviamente que não depende de nós. Isso será fruto de uma negociação. Então, portanto, o projeto que foi fruto da negociação da quinta-feira com os avanços estabelecidos, ele ainda não chegou a esta casa até este momento. E nós precisamos que ele chegue, vindo do Executivo, para que possamos proceder uma votação sem qualquer tipo de emenda, porque é possível construir um projeto sem emendas com celeridade. Só reafirmar que esse projeto dos servidores tem que estar publicado na quarta-feira. Não é votado, é publicado na quarta-feira, porque senão os servidores não vão ter como ter um reajustamento de salário este ano. Então, portanto, há um compromisso de todos os deputados votarmos amanhã em primeiro e segundo turno, como aqui já foi falado pelo deputado Cabo Patrício.
Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Então, senhor presidente, eu só quero aqui, reforçando as palavras da deputada Érica, já que Vossa Excelência abriu aí um pequeno espaço antes da votação do segundo turno da emenda lei orgânica, concordar com a deputada Érica no sentido de que devemos ouvir as reclamações e também reivindicações das mais diversas categorias. Muitos aqui achavam que o projeto estava muito redondo, certinho, e a gente vem sendo procurado porque, em alguns casos, por incrível que pareça, conseguiram apresentar uma metodologia de tabela que traz prejuízo para algumas categorias. Então, é importante que, se a gente não conseguir, pelo menos, avançar nas reivindicações, que a gente não aprove nada aqui a toque de caixa, para que depois uma ou outra categoria saia prejudicada. Então, nós vamos ter que corrigir, porque pode ter sido, inclusive, como disse o próprio governador aqui aquele dia, pode ser que o projeto traga erros. Ele mesmo disse aqui para a gente. Então, a gente tem que fazer as correções necessárias para corrigir qualquer possível erro. Nós não vamos aprovar projeto aqui que traga prejuízo, que traga benefício, que avance nas reivindicações dos servidores, a total concordância nossa. Por isso, quero que, aqui, inclusive como líder da bancada, que todas as categorias que queiram fazer observações dentro daqueles limites, dentro daquelas discussões que foram travadas aqui, até mesmo pelo próprio governador em exercício, nós estamos à disposição. Que não dá para a gente aprovar um projeto e depois uma outra categoria vem aqui reclamar dizendo que houve um problema aqui ou acolá. Então, era essa a questão. É importante que a gente haja com muita cautela, com muito cuidado, mas quero concordar com Vossa Excelência que amanhã a gente possa aprovar o projeto em primeiro e segundo turno e encaminhar, inclusive, para a publicação e sanção do governador, senhor presidente.
Inclusive, acatando a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Paulo Tadeu, que aí os servidores, as comissões, dos sindicatos e dos servidores, procurem as lideranças partidárias, inclusive, para tirar qualquer dúvida quanto à questão do encaminhamento das propostas de reajuste. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, só para mencionar que na sexta-feira última, estive com o governador em exercício, Wilson Lima, e levei essa questão também da reivindicação da categoria dos servidores da SLU. E que a secretária de gestão, Josélia, já estava analisando e que hoje passaria para lá para ver o que é possível fazer também por essa categoria. Então, esse assunto já estava encaminhado também desde a sexta-feira. E eu faria aqui também uma ponderação que fiz ao governador em exercício, que os cargos comissionados, tem cargos comissionados que o DF é abaixo do salário mínimo e tem que se complementar. Então, tudo aquilo que fosse abaixo do salário mínimo, que se aproveitasse e se recompusesse. Porque a lei não permite que pague abaixo. Aí fica um complemento, mas o contra-cheque do servidor aparece como salário, um salário abaixo do salário mínimo. Isso traz uma dificuldade para crédito e, portanto, eu acho que era uma correção importante se fazer. A repercussão financeira é zero, mas a autoestima do servidor cresce muito com isso. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Helena Pedrosa. Com certeza, esse questionamento de Vossa Excelência corresponde aos anseios dos servidores.
Questão de ordem,
deputado Rony Nemer.
Eu gostaria só aqui de, complementando o que o deputado Paulo Tadeu falou, como servidor público também que eu sou, só lembrar o seguinte, há pleitos e pleitos. Há pleitos que efetivamente têm como ser discutidos. E há outros que muitas vezes inviabilizam. O que é preciso é, a conversação vem acontecendo, eu participei de várias reuniões, tanto com o governador em exercício, quanto com o André Clemente, secretário de Fazenda, e a Josélia. Quando muda de opinião, é complicado, que a gente faz negociações. Já tivemos várias reuniões, o deputado Helena falou sobre a SLU, está ali o Delival ali da ASLU, já tivemos algumas vezes, aí se aceita a tabela e depois vai se verificar com a base. E não é aquilo que a base quer que muda. Eu acho que é exercício mesmo. Mas o que nós não podemos é levantar a hipótese de não aprovar aumento para servidor. Eu acho que nós, servidores públicos, porque há políticos fazendo o discurso de que há formas diferentes de corrupção. Uma delas é desvio de recurso. E a outra é dar aumento sem necessidade. Que dar aumento para servidor público nesse momento não era necessário. Me desculpe, eu discordo disso. Sempre a culpa cai no servidor público. E quem carrega o Estado, quem faz tudo para que esse Estado desenvolva é o servidor público. Então, a gente tem que ter respeito e, efetivamente, valorizar todos os servidores e, principalmente, cumprir todos os acordos que esta Casa participou ano passado de aumento para os servidores. Obrigado.
Obrigado, deputado Ronenem. Com certeza, amanhã essa Casa irá fazer seu papel aprovando os reajustes, tanto em primeiro quanto em segundo turno. E aí contamos com a presença de todos os deputados na sessão ordinária de amanhã. Solicito deputado Milton Barbosa que faça a chamada do item de pauta para o processo de votação. A votação é em processo nominal. Os deputados que aprovam votam sim. Os que rejeitam votam não.
Deputado Agnaldo Jesus. Sim. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Sim. Deputado Cabo Patrício. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Eurides Brito. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Presente, sim. Deputado Pedro Ovo, ausente. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim.
Com 17 votos sim, 6 ausências, está aprovado a proposta de emenda à Lei Orgânica número 40 de 2008 em segundo turno. De 2010 em segundo turno. Vai à redação final para a sua promulgação. Declaração de voto, deputado Agnaldo Jesus.
Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa do interstício e depor a ata polida e aprovada.
Tenho que indeferir, porque em decisão anterior já foi indeferido que tem que ir à redação final realmente a promulgação por esta Casa Legislativa.
Eu só quero uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Somente para justificar que o meu colega de partido, deputado Charles, ele não se encontra, não veio para a votação porque está na audiência com o governador e os servidores da saúde discutindo um pleito relacionado à saúde. Então pediu para justificar a sua ausência.
Justificada a ausência, deputado doutor Charles, deputado Cristiano Araújo. Questão de ordem, deputado Rádio Massu.
Presidente, eu gostaria de que, se a gente tivesse incluído na discussão um assunto que eu acho que pode ser uma coisa muito importante nesse momento. No meu entender, e no entender de alguns deputados que nós já conversamos, sentaríamos agora para discutir esse assunto, para ver se é possível ou não. Eu não estou dizendo que deva ser ou não deva ser, mas eu gostaria de sugerir que a votação indireta para a escolha do novo governador, ela não necessariamente teria que ser no dia 17. De repente, a gente poderia antecipá-la para o dia 11, para que a gente possa andar o mais rápido possível com esse processo e dar uma resposta para essa comunidade o mais rápido possível. Então, se pudesse ser discutido esse assunto, fica aqui feita a minha solicitação.
Ok, deputado Rádio, acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Inclusive, chamar a reunião dos parlamentares com todos os deputados amanhã às 15 horas antes da sessão, para que a gente possa fazer a discussão. Lembrando aos deputados que, ao término da sessão, possamos aqui fazer a reunião do Colégio de Líderes para discutir, inclusive, a pauta de votação no dia de amanhã. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.